Podcast Brasil apresenta.
Atenção, Brasil! Bola na marca fatal! Agora correu de paradinha, gol!
Caroço, o podcast Gol de Bola.
Olá galera, bem-vindos ao podcast Bom de Bola de número 19.
Cada vez é diferente. Vamos dar um pulo num passado que nunca aconteceu e num futuro que ainda não sabemos como será. Mas peraí, já explicamos do que se trata.
Pois é, há um tempinho atrás, o jornalista Alexandre Petillo, amigo do Caroço, pediu ao Fábio Altman um texto com uma ideia bacana. O que aconteceria com o Brasil se tivéssemos perdido a Copa de 58? Pois é, saiu na revista Sexy deste mês, aquela com a capa da Marieva.
E agora virou podcast. Ouçam só na voz de Dario Palhares.
O dia em que JK desistiu de Brasília. Juscelino Kubitschek vivia na rua Paissandu, no bairro do Flamengo, a poucos metros do Palácio do Catete e do então presidente, Jânio da Silva Quadros. Sozinho na biblioteca, abriu a gaveta e tirou imensos rolos de papel vegetal do projeto que o arquiteto Oscar Niemeyer fizera para a futura capital do país, que se chamaria Brasília, e não vingou. Era 1961. Uma lágrima furtiva escapou da face de JK e chegou a borrar o esboço a nanquim e lápis.
Então vamos fazer uma breve interrupção para ouvir um trechinho da própria voz do JK, aqui dando posse ao Jânio Quadros.
Excelentíssimo senhor presidente Jânio Quadros. Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência o comando da República, para o qual foi escolhido pela maioria do povo brasileiro.
Como um bambolê girando às avessas, a cabeça do mineiro de Diamantina voltou alguns anos, para parar em 29 de junho de 1958, data em que ele decidiu arquivar a ideia da cidade modernista no Planalto.
A minha alma chorou tanto que de pranto está vazia desde que aqui fiquei sem a tua companhia.
Naquela distante noite fria, JK pôs na vitrola o peixe vivo, sentou-se na poltrona e ligou o rádio. Ouvia, triste e calmamente, a seu feitio mineiro, os comentários a respeito da derrota do Brasil para a Suécia, por 1-0. Não se conformava, como nunca nos conformamos, com o pênalti perdido por Pelé aos 35 minutos do segundo tempo. Muitos puseram a culpa no treinador Feola, que forçou o menino de meros 17 anos a bater a penalidade. Didi, sem dúvida, teria mais tranquilidade. Esses pensamentos ocupavam a mente de Juscelino que, ao mesmo tempo, decidira debruçar-se no envelope que Oscar, o arquiteto, acabara de mandar entregar a ele no Catete.
Bom, amigos, Maurício Capella narra agora o pênalti perdido por Pelé. Teria sido assim, triste pacas.
32 minutos jogados, segundo tempo, estádio Rassunda, final da Copa do Mundo de 1958. O Brasil vai perdendo para a equipe sueca por 1-0. Mas a equipe brasileira é valente. Domina Vavá no meio campo, Vavá recolhe, abre para Zagallo na esquerda. Zagallo pisa na bola, gira o corpo, trabalha bem, foge na marcação de Simonsson. Ele domina, gira o corpo, volta na marcação. Lá vem a equipe sueca, dá duro em cima dele, ainda fica a bola com Zagallo. Zagallo domina, abre para Garrincha na ponta direita, vem Garrincha. Garrincha domina, passa de Djalma Santos, recebeu a bola, boa, bola, bola é boa, boa, bola, bola é boa, vem Djalma Santos, Brasil perdendo, 1-0 para a Suécia, vem Djalma Santos, ele carrega, vai à linha de fundo, abriu para Garrincha no pico da grande área, vem Garrincha, já limpou Parnink, invadiu, vem Gustavsson, derrubou, é pênalti! Penalidade máxima para a equipe brasileira! Pênalti! O Brasil tem a chance de ouro de dar números finais e quem sabe até conquistar o título na Suécia. Penalidade máxima, apita o árbitro. O detalhe é seu, Darcy Oliveira.
Olha, Capela, o Feola chamou o Didi na lateral de campo e mandou o Pelé bater.
Vem, Pelé! O Brasil inteiro com você, Pelé. Um menino de 17 anos pega a bola embaixo do braço. Atenção, é o Brasil todo ligado. Pelé tem à frente o experiente goleiro Sveisson. Pelé, Pelé, pode se consagrar. O Brasil pode ser campeão, quem sabe, por que não? Pela primeira vez na Copa do Mundo. Vem Pelé, o 10 do Brasil, o jovem, o menino de 17 anos. Atenção, autoriza o árbitro. Pelé correu, parou, escolheu o canto, defendeu Sveisson. Defendeu o goleiro sueco. Defendeu o goleiro sueco. Inacreditável, Pelé. Pelé olha para o chão. Inacreditável, Darcy Oliveira.
É isso que dá botar uma criança para bater o pênalti. Ele vem com essas brincadeiras. Tá pensando o quê? Que é o rei do futebol? A carreira dele acaba aqui.
Mal começaram a passar os olhos pelas pranchas, o locutor anunciou uma entrevista exclusiva com Barbosa e Pelé. O goleiro de 1950 e o atacante de 1958, num prodígio de tecnologia, falariam juntos, um no Rio, o outro em Estocolmo, pelo éter da Mayrink Veiga, a respeito de um tema constrangedor. Como viver e sobreviver a uma derrota e, pior, como lidar com o fato de ser responsável pela queda. JK não suportou. Era injusto com Barbosa, já com mais de 30 anos, especialmente com o quase adolescente Edson Arantes.
Mais uma paradinha, jogo rápido, porque o próprio Dario Palhares vai fazer aquela listinha clássica dos perebas daquele tempo. A seleção de 58, Dario, tinha seus pernas de pau?
Cris, o grupo inscrito pela CBD para a disputa do Mundial de 58 na Suécia foi o melhor e o mais homogêneo da história do futebol brasileiro em Copas. A rigor, não havia um único pereba entre os 22 jogadores. Craques de nobre cepa, como o goleiro Castilho, do Fluminense, o zagueiro Mauro Ramos de Oliveira, do São Paulo, e o ponta esquerda Pepe, do Santos, nem tiveram chance de entrar em campo. Sobravam cobras, mas não dá para afirmar que o técnico Feola tenha acertado 100% na escalação da equipe. O raçudo lateral direito de sorte do tricolor paulista jamais poderia ter deixado Djalma Santos na reserva, mas só perdeu o posto de titular na finalíssima. Da mesma forma, não há Cristo que explique por que o competente ponta-direita Joel, astro de um Flamengo vencedor, tomou o lugar de Garrincha nas duas primeiras partidas do Skret Canarinho naquele torneio, frente à Áustria e à Inglaterra. Heresia ainda maior foi ensaiada por Feola em maio de 1958, às vésperas do embarque da seleção para a Europa. Ele escalou o esforçado lateral esquerdo Oreco, do Corinthians, no lugar do botafoguense Nilton Santos, em dois amistosos contra o Paraguai. A imprensa carioca caiu de pau, acusando o técnico de fazer média com seus conterrâneos paulistas. Bairrismos à parte, a torcida brasileira ficou apreensiva, temendo uma repetição da tragédia da Copa de 50, em que Flávio Costa deixou o mesmíssimo Nilton Santos no banco, optando pelo limitado Bigode, do Fluminense, que levou um baile do uruguaio Guiguia na final do Mundial. A chiadeira, comandada pela imprensa do Rio, surtiu efeito. Pressão daqui, pressão dali, o velho Feola finalmente enxergou as luzes e, num gesto iluminado, devolveu o posto de titular à enciclopédia do futebol. Voltaire, Rousseau e Montesquieu puderam, então, voltar ao descanso em suas tumbas.
Voltemos então com calma àquela melancólica jornada do Juscelino Kubitschek de Oliveira.
Não se sabe que fenômeno ocupou a cabeça do presidente, mas naquele instante ele soube que não teria forças para levar um plano imenso como o de Brasília à frente. Ditou um telegrama a Oscar, seco, quase frio. Oscar, não dá, desisto. Como escreveu Nelson Rodrigues outro dia, temos um complexo de vira-latas e essa inferioridade nos é atávica. Não dá. O ajudante de ordens se lembra que, transmitida a mensagem, JK trocou os 78 rotações com um peixe vivo por um outro, recentemente lançado por um certo Antônio Carlos Jobim, em parceria com o diplomata Vinícius de Moraes.
Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim. Não sai de mim, não sai.
Mas era Chega de Saudade, distribuído às lojas naquela semana. A letra dizia assim: não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai. A belíssima canção era a aposta da gravadora. Nunca vingou, talvez porque fizesse lembrar daquelas jornadas tristes de 1958, em que Pelé chutou para fora e JK trancou a papelada de Oscar na gaveta.
São de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim.
Bom, agora que vocês já sabem como teria sido, que tal imaginarmos como será?
Pois é, Darcio Oliveira conversou com um outro Juscelino, vidente dos bons, viu? Diz que adivinhou o esconderijo do Saddam Hussein no Iraque, depois do ataque dos Estados Unidos. O Juscelino está até pedindo a recompensa prometida de 25 milhões de dólares.
Mas quanto será que ele pediria para acertar o resultado da próxima Copa? Darcio, conta aí pra gente.
Juscelino, tudo bem?
Tudo bem.
Tudo bem. Escuta, queria saber o seguinte, a gente ficou sabendo que há uma previsão sua sobre o campeão da Copa do Mundo de 2006. Quem que é, Juscelino?
Olha, o campeão da Copa, para mim, infelizmente, porque eu sou brasileiro, né? É a Itália.
É a Itália. Mas como é que foi? Foi um sonho que você teve? Me conta um pouquinho.
Isso veio através dos sonhos premonitórios.
Uhum.
E o Brasil não iria ganhar a Copa.
Tá, o Brasil sai logo no começo da Copa. Como é que foi esse sonho? Se
não
pudesse detalhar.
Começo, mas ele vai sair mais ou menos, provavelmente consiga passar as quartas e finais.
É.
Provavelmente.
Certo. No seu sonho, o Brasil pegava a Itália e saía contra a Itália, não?
Não.
É.
Ele sai antes.
E a Itália pegaria quem na final? Tem esse tipo de detalhe?
Não tenho esse detalhe. Eu só sei que eu vi a Itália sendo campeã.
Levantando a taça e tudo mais.
Exatamente.
Tá certo. E o Brasil, então, não chega nem às quartas de final?
Eu vi, provavelmente, poderá passar. Poderá, mas não é certeza, não.
Tá certo.
Eu não tive... os detalhes desta questão. E sim, eu tive detalhes que o Brasil não ganharia, e isso eu tenho certeza.
Perfeito. Agora, Juscelino, e o Brasil pós-Copa do Mundo? Quer dizer, dá pra gente saber? Parreira continua, não continua? Você teve alguma visão nesse sentido?
Não, vai haver alguma mudança muito radical.
Uhum.
Né? Vamos mudar os técnicos. Parreira não vai continuar mais.
Você já tem uma ideia de quem será o técnico da seleção brasileira?
Não temos ainda.
Eu queria perguntar especificamente sobre três jogadores. Não sei se o senhor teve essa visão. Ronaldo, Kaká e Adriano. O desempenho deles na Copa, o que, que será deles aí em 2006?
O melhor jogador do mundo será destacado agora é o Ronaldinho, né?
Uhum. O gaúcho.
É o gaúcho.
Certo. Kaká, como é que vai ser a Copa do Mundo dele?
Não vai ser muito boa, não.
Uhum.
Não vai ser das melhores, não.
Certo. Ronaldo?
O Ronaldo, ele vai ter um desempenho bom, mas não vai ser tão destacado quanto o Ronaldinho.
Tá. E o Adriano?
O Adriano também terá sua participação dentro da Copa, marcará também alguns momentos, mas ele não vai ser um dos grandes destaques do Brasil e do mundo.
Perfeito. Juscelino, para finalizar, quer dizer que se a gente fosse entrar num bolão aqui, o pessoal do estúdio, teria que cravar a Itália, é isso?
Com certeza.
Ah, então tá bom. Juscelino, muito obrigado, hein?
Valeu, pessoal. Até a próxima, hein?
Bom, para não perder o costume, fiquem com uma música bacaninha. É o Catalá no Gol, da banda de rock Marília de Dirceu, de São Paulo. Som na caixa.
Alguém logo dizia o que me resta. Caroço, podcast Bom de Bola.
Uma realização Podcast em Brasil.